Este é o Compreender Direito, um podcast do TJDFT com explicações simples e acessíveis sobre os mais diversos conceitos e termos do universo jurídico brasileiro. A Assembleia Geral da ONU declarou 2021 a 2030 como a década do envelhecimento saudável. Mas como envelhecer de maneira íntegra, com cuidado e proteção? Para falar sobre os direitos dos idosos e as violações mais frequentes a estes direitos, vamos conversar com a coordenadora da Central Judicial do Idoso do TJDFT, juíza Monize Marques.
Olá, doutora Monize, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Compreender Direito.
Olá, Rodrigo, tudo bem?
É um prazer muito grande ter a senhora aqui conosco para conversar um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso, sobre o direito dos idosos, ainda mais nesse ano que a gente está comemorando aí, né, está dando início ao que a Assembleia Geral da ONU chamou de Década do Envelhecimento Saudável, né, o direito do idoso que é comemorado agora no mês de outubro. Então, mais uma vez, um prazer ter a senhora aqui conosco.
Ah, muito obrigada, Rodrigo. O prazer é meu e acredito que a gente precisa de iniciativas como essa para refletir um pouquinho sobre o que significa o envelhecimento da população que tem acontecido no mundo todo.
Maravilha, esse é o nosso objetivo. Para iniciar, gostaria de começar com a pergunta que é a seguinte. O Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, de 2003, é um verdadeiro marco na regulamentação dos direitos dos idosos no nosso país. De acordo com a legislação brasileira, doutora, quando uma pessoa é considerada idosa?
Bom, Rodrigo, a gente tem diversas reflexões sobre o que significa o envelhecimento, a velhice, ou seja, o que significa ser pessoa idosa. Mas a definição que foi adotada no Brasil segue uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que adota exclusivamente o critério da cronologia. Então, a identificação da idade no mundo inteiro leva em consideração pela OMS critérios biopsicossociais, mas também relacionados assim, ao meio ambiente, incluindo fatores de desenvolvimento social e expectativa de vida no país. Justamente por isso, a OMS recomendou para países desenvolvidos a adoção da idade de 65 anos ou mais para a definição de quem é idoso. Como o Brasil é um país em desenvolvimento, a gente adotou a idade de 60 anos ou mais. O que para nós é importante frisar, porque a gente acaba associando a velhice a uma noção de decrepitude, de incapacidade, de invalidez, mas isso não é ser idoso. Ser idoso é simplesmente ter completado 60 anos ou mais. E aí o nosso estatuto acaba repetindo essa classificação. Agora, assim, tem muita dúvida a respeito disso, porque alguns direitos estão vinculados a 65 anos ou mais, como é o caso do benefício da prestação continuada.
Sim.
Mas a concessão de direitos é diferente da inclusão da pessoa num segmento populacional. Então, é idoso quem tem 60 anos ou mais, mesmo que esse idoso precise aguardar um pouquinho para ter direito a alguns outros benefícios.
Ah, interessante esse critério. O critério é bem objetivo, né? Mas tem que ter atenção para que o fato de que alguns direitos só estão disponíveis, digamos assim, com um critério etário um pouquinho maior, com a pessoa um pouquinho mais velha a partir dos 65. Bem interessante.
Exatamente. Especificamente no caso do BPC, é porque é um benefício ligado à assistência social. Então, ele não está exclusivamente vinculado à idade, ele, inclusive, é concedido para pessoas que têm pessoas com deficiência, que têm um comprometimento de renda, outros comprometimentos de renda, né? Então, assim, quando ele é aplicado à pessoa idosa, exige, além dessa questão da renda, ter completado 65 anos.
Entendi. Bom, já que a senhora está falando de direitos, quais são os principais direitos garantidos às pessoas idosas no Brasil?
Então, Rodrigo, a gente tem que partir do nosso ato normativo mais importante, né, que é a Constituição, que traz aí um aspecto muito amplo de concessão de direitos para todos os cidadãos, né? Mas especialmente em relação à pessoa idosa, a gente tem o artigo 230, que fala que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo então a sua dignidade, seu bem-estar, garantindo-lhe o direito mais importante, que é o direito à vida. A partir dessa avaliação mais ampla, o Estatuto do Idoso também traz alguns direitos, e aí ele é mais específico, dizendo que a pessoa idosa, lá no artigo 20, goza de proteção integral, né? E justamente por isso devem ser oportunizados à pessoa idosa as facilidades para a preservação da sua saúde física, saúde mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em plena condição de liberdade e dignidade. E, além disso, também como obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar com prioridade a efetivação da saúde, da alimentação, da educação, da cultura, do esporte, do lazer, ou seja, de uma convivência familiar e comunitária ampla, né, em que a pessoa idosa pode exercitar seus direitos com liberdade e com dignidade. Eu só queria reforçar que o Brasil adota, Rodrigo, uma percepção de envelhecimento que também foi implementada pela Organização Mundial da Saúde, que confere ao envelhecimento o conceito de envelhecimento ativo, que faz com que a nossa percepção e a implementação de políticas públicas levem em consideração quatro pilares, que são o pilar da saúde, da segurança, da participação e da aprendizagem ao longo da vida, refletindo, então, que a nossa atuação deve ser sempre intersetorial, ou seja, todos os agentes, né, seja público quanto privado, devem se esforçar nessa política de preservação de direitos.
Se a gente está falando se é necessário garantir direitos a uma determinada parcela da população, né, a gente está falando dos idosos, é porque esses direitos devem ser muito desrespeitados, vamos dizer assim, né? Então, a minha próxima pergunta é com relação às formas mais frequentes de desrespeito aos direitos dos idosos, principalmente pela experiência que a senhora tem na sua atuação na Central Judicial do Idoso do TJDFT.
Bom, Rodrigo, acho que o aspecto que, para mim, foi mais surpreendente como coordenadora da Central aí nos últimos 9 anos é o aspecto de que a principal violação de direitos tem a ver com uma relação de confiança, porque grande parte, mais de 60% da violência cometida contra a pessoa idosa é no seu contexto familiar. De acordo com as nossas estatísticas, 59% da violência praticada contra o idoso é feita pelos seus filhos, né? Filhos barra filhas, o que traz para nós assim um sinal de alerta muito grande da questão da família disfuncional e também uma grande dificuldade de atuação, porque no contexto privado o Estado tem dificuldade de entrar, né? E acaba refletindo, então, que a sociedade tem uma cultura de violência que foi normalizada ao longo do tempo, né? Por que que as famílias têm tratado tão mal os seus idosos? Então, assim, a partir da nossa experiência na Central e da coleta dessas informações, a gente foi percebendo, assim, que os idosos normalmente começam a ser vítimas de violência a partir da violência psicológica. E aí eu queria, assim, trazer um conceito de violência psicológica, porque a gente acha que é só gritar com o idoso, e não é. Assim, além das agressões verbais, a gente está falando de tratamentos com desprezo, com menosprezo, com humilhação, com afastamento do convívio familiar. Toda vez que o idoso quer falar, e ele tem a sua liberdade de expressão restringida. Então, quando o idoso ele é emudecido, quando ele se torna invisível através de palavras de humilhação, isso é um conceito de violência psicológica. E essa, normalmente, é a violência mais recorrente. Até porque ela acaba abrindo portas para outras violências. Na pandemia, a gente teve um boom, né, de casos de violência no Brasil inteiro. Aumentou mais de 500% a partir do início do isolamento social. Aqui, a gente teve, no âmbito do Distrito Federal, um aumento muito significativo, a ponto, assim, dos 5 primeiros meses de 2021, a gente ter mais de 70% do número de denúncias que foram registradas em todo o ano de 2020. Então já dá para você ter uma ideia aí do tanto que aumentou. E a gente manteve essa ordem de violência. Primeiro a violência psicológica, depois a gente teve um aumento da violência financeira, que vem em segundo lugar, que tem a ver assim com qualquer apropriação ilícita do patrimônio do idoso ou de destinação desse recurso realizada assim por familiares, profissionais ou instituições, sem o seu consentimento ou em circunstâncias em que o idoso nem tem conhecimento, né? Não só o que ele não autorizou ou que ele autorizou para outra coisa e teve uma destinação diferente da que ele deu. E aí, por fim, a violência física, que é uma violência abominável, abjeta, todas são, né? Mas você submeteu o idoso a uma força física para ele fazer o que ele não quer, para feri-lo, para provocar dor, incapacidade, morte, para ferir a sua saúde ou a sua segurança, é algo assim inimaginável. E ainda mais quando a gente identifica que a vítima mais recorrente é a mulher idosa, porque ela congrega dupla condição de vulnerabilidade, né? A de ser mulher e a de ser idosa. Então, essas são as violências mais recorrentes, infelizmente.
Em que situações uma pessoa idosa pode ser interditada por um juiz? Assim, ter seus direitos suspensos com o objetivo de preservar sua integridade física, psíquica e financeira, que são aí a integridade que tem a ver com esses tipos de violência que a senhora acabou de citar.
Essa é uma pergunta bem difícil, Rodrigo, porque, assim, primeiro, na nossa percepção, né, de sempre buscar a proteção, o decreto da interdição, ele deve ser sempre a última opção. Por quê? Porque decretar uma pessoa interditada ou nomear um curador para substituir a vontade dessa pessoa pressupõe a morte civil dessa pessoa. E o fato da pessoa se tornar idosa, essa associação é uma associação muito preconceituosa, né? Fez 60, não tem mais capacidade de escolher? Não existe isso, né? O decreto da interdição, ele não pode estar associado ao fato da pessoa envelhecer. Então, para nós, é a última opção. O que a gente identifica como sendo necessário para que haja aí uma substituição da vontade da pessoa idosa é quando, além de ser idoso, né? Não só pelo fato de ser idoso, mas o fato de ser idoso pode ser observado, mas quando existe aí uma doença incapacitante, um AVC, um Alzheimer ou alguma outra enfermidade, uma demência, que impeça essa pessoa idosa de exercitar o seu poder de escolha, né? A capacidade de se autodeterminar, de escolher o que ele quer como vontade, como preferência. Aí, nesse caso, e somente nesse caso, a gente haveria aí uma condição para a nomeação de um curador por parte do juiz. Mas aí eu acho importante a gente ressaltar que isso é relativamente novo, é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe uma outra opção de proteção de pessoas que têm a sua capacidade jurídica um pouco comprometida, que é a adoção do termo de decisão apoiada. Então, quando a gente identifica que a pessoa é idosa, não por ser idosa, né, mas pelo fato de ter algum comprometimento da sua capacidade de escolher, seja por alguma enfermidade ou qualquer outra circunstância, precisa de um apoio para a tomada de decisão, ela pode formalizar um termo de decisão com a sua indicação de apoiadores, pela legislação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e esse seu direito, então, fica resguardado de forma judicial ou extrajudicialmente, permitindo que, naquilo que o idoso não precisa da substituição da sua vontade, ele possa escolher. Então, ele pode escolher lá um filho que é médico para ajudá-lo nas decisões a respeito de tratamentos médicos, por exemplo, e um filho que é economista para ajudá-lo no controle das suas finanças. Ele mesmo pode fazer essa indicação. Então, a gente continua respeitando a sua vontade, ele é o protagonista das suas decisões, mas para que essas decisões sejam de forma a protegê-lo, ele faz na medida em que os seus apoiadores prestam a sua assistência. Então, assim, é bom porque a gente refletir sobre isso, porque é uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma, né? Que a gente acha, assim, que ele está com algum comprometimento, vamos decretá-lo interditado, e assim, essa não é uma boa forma de proteção de direitos. principalmente nós que atuamos na área do envelhecimento, a gente percebe que às vezes existe algum tipo de limitação, mas isso não exclui da pessoa idosa a capacidade dela fazer diversas outras coisas, né? Então, para protegê-lo e conceder dignidade a essa pessoa, a manutenção da sua capacidade jurídica é uma decisão que se impõe.
E tem aquela questão cultural também, doutora, de que a gente, assim como a gente faz, assim como os adultos fazem com as crianças, que é tomar todas as decisões no nome delas, a gente tem essa tendência de achar que o idoso não tem condições de tomar suas próprias decisões, e a gente acaba ou dando conselhos demais, ou às vezes tomando a frente da vida da pessoa e fazendo tudo por ela, né? O que não é saudável. As pessoas idosas, na maioria das vezes, continuam muito capazes de continuar tomando as decisões de suas vidas.
Exatamente.
Para finalizar essa nossa conversa, doutora, a senhora podia indicar que instituições, que pessoas, que órgãos a pessoa idosa deve procurar no caso de violação de direitos? Ainda mais a senhora, né, que trabalha, que atua na Central Judicial do Idoso, também pode explicar um pouquinho para os nossos ouvintes como que essa central atua na defesa dos direitos da pessoa idosa?
Sim, Rodrigo, essa é uma pergunta importante também, né? Além de todas as outras, porque mesmo nós estamos atuando desde 2007, a central ainda é um pouco desconhecida, inclusive no meio judicial. Então, a gente gosta de reforçar que a central é uma rede de serviços, é uma rede que trabalha com serviços de forma interdisciplinar, comungando aí a articulação do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública para a proteção dos direitos da pessoa idosa. Então, aqui a gente diminui a vitimização, porque o idoso só faz uma única narrativa a respeito dos fatos de violação de direitos. Nós atuamos conjuntamente com o Poder Executivo, temos uma boa articulação com o governo federal também com o Legislativo. Então, todas as brechas que a gente identifica como sendo inibidoras da proteção, a gente atua. E justamente por isso, também somos um órgão que acolhe essas denúncias de violência. Então, caso a pessoa idosa ou algum parente ou algum conhecido tenha informações suficientes para fazer uma denúncia de violação, pode nos procurar, porque a gente trabalha nessa articulação. Não somente a central, mas também o Conselho do Idoso, a DECRIM, que é a Delegacia de Proteção da Pessoa Idosa no Distrito Federal, mas que não exclui a competência das delegacias mais próximas, ou qualquer delegacia, né, que também pode receber essas denúncias, a própria Promotoria do Idoso, a Subsecretaria do Idoso também. Então, assim, especificamente em relação ao idoso, nós temos uma cultura aqui no Distrito Federal de trabalhar em rede. Então, qualquer canal que seja feita a denúncia, o papel será exercitado da forma mais conveniente, mais específica, porque a gente vai promover essa articulação. Agora, se essa denúncia tiver como opção uma denúncia anônima, a pessoa pode fazer uso do Disque 100, que é um canal também articulado com a Central Judicial do Idoso, no módulo do idoso. Ela não precisa se identificar, só precisa indicar com garantias a pessoa que está tendo seus direitos violados, e também a ouvidoria do próprio Distrito Federal, e aí também nós atuamos em articulação. Então, de todas as formas, vai chegar ao local competente para averiguação dos fatos.
Doutora Muniz Marques, muito obrigado por essa nossa conversa. Foi um prazer ter a senhora aqui conosco no Compreender Direito, nesse nosso podcast. E eu gostaria de finalizar parabenizando a senhora pelo trabalho, pelo excelente trabalho que a senhora vem realizando na coordenação da Central Judicial do Idoso do TJDFT. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, Rodrigo. Eu creio que essa é a melhor forma de se resguardar direitos, é quando a gente faz a disseminação do conhecimento, né? E direito do idoso não interessa só ao idoso, interessa a todos nós, porque vivemos em comunidade, em coletividade, e é realmente a nós que deve essa reflexão sobre essa proteção ao segmento tão fragilizado e que é tão forte, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade e recebo os cumprimentos em nome de toda a equipe, já que, como a gente só trabalha em rede, eu reconheço que sozinha jamais seria capaz de fazer alguma coisa. Muito obrigada.
Em caso de violação de direitos da pessoa idosa, procure a Central Judicial do Idoso através do e-mail centraljudicialdoidoso@tjdft.jus.br. Você também pode acessar a central pelos telefones 3103-7609, 3103-7612 ou 3103-7621. O programa Compreender Direito é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.